Agora você vai ouvir o programa Sem Tempo para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Tempo para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia aos nossos amigos ouvintes do programa Sem Tempo para Todos, aqui pelas ondas da Rádio Espinhados e Patos, FM, aqueles que nos acompanham semanalmente. Mandar logo de início, Gonçalves, um abraço forte para os nossos amigos que também nos escutam, mesmo não sendo servidores, mas que acompanham os desafios e as lutas do Sinfemp. Nossos amigos, seu Tique, Dona Divone, Marilândia, com a sua filha Francisca Lívia, sempre pedindo que a gente mande um alô. E eu queria hoje falar aqui um alô para João Dinô, lá nas Sete Casas, todo domingo escuta e quando me encontra durante a semana diz: essa semana o Frei não falou em mim. É difícil lembrar, porque é muita gente, mas um abraço para João Dinô, lá nas Sete Casas.
Pois é, nosso bom dia todo especial a todos os servidores e servidoras, né, nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim e Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, zona urbana, zona rural, e lá no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Também o nosso bom dia ao amigo Zé Geraldo, a amiga Socorro e Dona Geralda lá no Sítio São Bento, a Francisca, né, que é presidente da Associação Comunitária Rural, lá na comunidade, o amigo Roberto Lima, presidente da UMAC, União Municipal das Associações Rurais e Urbanas de Patos, e também presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patativa do Açaré, ao amigo Zé Hilton, né, presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos e Região, também na escuta do programa. A senhora Edmundo, né, lá em Santa Gertrudes, não perde o programa do Sinfemp, ao amigo Isidro Martins, lá na Serra Preta, em Cacima de Areia, a Maria José, a Lila, e ao amigo Sebastião, lá na Cachoeira, a amiga Nega, a Daiane, na escuta do programa, aqui do município de Patos, zona rural, no sítio lá, Lagoa de Açu de Marrecas, né? A amiga Jeane Venâncio.
A Jeane, que inclusive esteve no sábado passado lá na minha comunidade, passou por lá, um abraço para a Jeane Venâncio. E amanhã, né, Gonçalves, a eleição do Conselho Rural. E Jeane é candidata, né?
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Patos, né, estará realizando a eleição amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui na sede do Sindicato Rural. Jeane é candidata a presidente do Conselho. Mulher, afinal, esse Conselho atualmente tem o João Monteiro, que é candidato à reeleição, e tem Jeane, né, que é candidata também. E esse Conselho até hoje nunca teve uma mulher presidente, né?
Pois é.
Mas veja bem, o amigo Lúcio Frazão, né, está lá no Mucambo de Baixo, Lúcio, também na escuta do programa, o Judas Lúcio Tadeu, que é professor.
Judas, inclusive, é do nosso, da nossa direção.
Da direção do sindicato, exatamente, né? A Domício, que está na escuta do programa, a Preta, a Nega, a Marcelo e Zuca, também na escuta do programa. A meu irmão, lá em São Bento, capital da rede, o Nita, né, e sua esposa Terezinha, na escuta do programa, lá em São Bento. A todos os companheiros e companheiras, presidentes de associações comunitárias rurais, urbanas, demais dirigentes sindicais, nós queremos agradecer aí pela escuta do programa, né, pelo acompanhamento da nossa programação, não só em Patos, mas em toda a nossa região. Mas nós vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sinfempe para Todos.
Você está ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Olha aí o grande Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, né?
Parece que ele está falando da gente, né?
Pois é. Quando eu tava trabalhava fora, eu disse, vindo do interior da Paraíba.
É.
Pois é, essa música aí vai para Antônio Raposo, hein? Funcionário da Câmara, um apaixonado aí pelas músicas do Belchior, afinal, todos nós. Mas, meus amigos e amigas, vamos iniciar aqui falando dos precatórios, né? Os precatórios de 1996, os precatórios de 1999. Esses precatórios de 1996, todos sabem, ele envolve 503 servidores, exclusivamente da Secretaria de Educação do município de Patos. Por quê? Porque o sindicato, em 1996, ele representava apenas os trabalhadores e trabalhadoras da educação. E, em seguida, ele foi ampliado, né, a sua base territorial para as demais categorias aqui em Patos. Isso foi em 98. E, quando eu assumi, em 1999, eu ampliei para os demais municípios aqui vizinhos a Patos, porque dificilmente você teria condições de fundar um sindicato nesses municípios, né? Até porque a perseguição hoje é forte, imagina antes. Então, se torna muito difícil constituir sindicato com apenas a base municipal, justamente por isso. Então, essa ampliação da base do SINFEMP para mais 22 municípios teve como objetivo fortalecer a nossa luta, né? E ainda tem muita gente aí que quer agregar até acabar o sindicato lá no município, né, e se filiar ao SINFEMP, né, gente aqui de toda a região, especialmente aqui da Serra de Teixeira, né, aquela região de Itaperuá, né, muitos municípios ali depois de Condado, né, que a gente vai até Condado, mas ali tem outros municípios ali que nos procuraram e a gente foi lá e fundou o sindicato municipal. Então, essa ação 96... ela tem como advogado o doutor Jeová Campos, doutora Thaís, a filha dele, doutor Tiago, que é o filho dele, doutor Anselmo Castilho. Então, uma turma boa de advogados aí. E esses precatórios, né, começaram a ser pagos. Agora, no momento, aos professores, né, foi feito os cálculos. Agora, o que tem de novo nessa ação de 96 é que o juiz, na sentença, disse o seguinte, que quem era filiado ao sindicato em 1996, e que está na relação, tem direito. Mas aqueles servidores e servidoras que não eram filiados ao SINFEMP, em 1996, que não estavam na ação, mas que trabalhavam na prefeitura, na Secretaria de Educação, esses também irão ter direito. Inclusive os que faleceram. Faleceram. Então, com isso, essa ação passou de 500 para mais de 700 também servidores e servidoras. Então, a decisão importante, né? Isso fez com que muitos associados ao SINFEMP, que se associaram já em 99, que tiveram direito e que estão tendo direito, no caso, aos precatórios de 99, também vão ter direito a 1996. Mas, mais adiante, a gente vai falar isso aqui para vocês. Eu vou ler aqui a relação dos professores que já receberam os precatórios de 1996. Por que está saindo dos professores? Porque o valor é RPV, requisição de pequeno valor. Ou seja, o professor tem 10 mil para receber, 12 mil para receber, aí fez um acordo para receber 7.500. Aí tem os descontos de imposto de renda, né, que é 27,5%. Tem INSS, tem uma série de coisas aqui de desconto, está dando uma média aí de mais de 6 mil para cada professor, líquido, né? Líquido. Então, porque tem muita gente dizendo, cadê os precatórios não saem. Inclusive, eu achei interessante que tem uma professora que recebeu, aí disse que não tinha recebido no grupo de WhatsApp. É ruim uma coisa dessa.
Omitindo.
Porque não tem nada de mais. É bom, porque vai realmente... Quer dizer, nós vamos divulgar, não vamos divulgar valor. Nós vamos divulgar os nomes de quem está recebendo, porque esses servidores de 1996, também tem a questão da... Nós vamos entrar com a ação do PASEP. O PASEP, né, que entrou antes de 88, na prefeitura, o servidor público, né? Nós vamos realmente entrar com essas ações. Então, nós vamos marcar, inclusive, o dia dessa reunião. Nós queremos apenas que esses servidores e servidoras procurem o Banco do Brasil e peguem a microfilmagem do seu PASEP, certo? Para que a gente possa, já vai marcar inclusive a data, não vai ser mais esse ano, mas no início do ano a gente vai fazer essa reunião para entrar com essas ações do PASEP, que inclusive é um valor significativo para todos esses servidores e servidoras, tá certo? Então aqui os professores que estavam na relação de 1996 e que já receberam os seus valores: Altina Neta Nóbrega Fernandes, Alzenir Salles Mendes, Amélia Sátrio Nóbrega de Araújo, Antônia Abirânia Medeiros da Silva, Alzineide Torres Farias, Célia Maria Laurindo Gomes, Celiano Dantas Batista, Celiano Lopes Torres, Celi Freire de Araújo Pereira, Damiana de Oliveira Souza, Euseni Vieira da Silva, Expedita Lúcia Serafim Dias, Ilma Maria da Silva, Yolanda Ferreira dos Santos, Iracema Pereira da Silva, Irene dos Santos, Irene Leite, Ivanilda Dias de Lucena, Isolda Maria de Figueiredo Costa, João Edson Pereira dos Santos, Josineide Moreira Xavier Amaral, Jusileide de Araújo Sarmento, Jussara Queiroz Nóbrega, Luzia Queiroz Nóbrega, Maria Aparecida Gomes, Maria de Fátima Guedes de Lima, Maria de Fátima Nunes da Costa Silva, Maria do Carmo Queiroz Santos, Maria do Socorro da Conceição, Maria do Socorro Felipe Santos, Maria Henrique de Almeida Lima, Maria José Pereira de Leandro Lucena, Maria Luzinete da Silva Alves, Maria Madalena Lima, Maria Socorro de Medeiros, Marieta Medeiros Vieira, Maronildes Félix Limeira, Raimunda Leite de Barros, Raimundo Francisco Alves Farias, Ralf Palmeira de Araújo, Rejane da Silva Martins, Rita Alves de França, Rita de Cássia Feitosa Alves, Rosa Maria Chaves Moraes, Rosani Dantas Vanderlei Romano, Sônia Maria Brito de Oliveira e Sônia Maria Lustosa Vieira. Então, 47 professores já receberam os valores correspondentes a 1996. Esses valores, eles são diferenciados, certo? São diferenciados. Então, não são iguais, até porque os salários eram diferentes. Os professores aqui, que tinha T40, o valor veio reduzido. Por quê? Porque quando vai fazer os cálculos, vai constar o que ele ganhava na época no contra-cheque. Então, por isso que os valores não são iguais, né? Tem professor, inclusive, que recebeu 2 mil, outro recebeu 3 mil, outro recebeu 4 mil, outro recebeu 6 mil. Os cálculos, outro tinha 7 mil. Né? Então, diferencia esses valores. Eu estou colocando aqui os nomes porque nós vamos ter agora recesso da justiça, né, a partir do dia 20 de dezembro, mas para o ano, acabou o recesso, vai começar a sair dinheiro para todo mundo de 1996. Então, tem aí as auxiliares de serviço. Então, por que não está saindo dinheiro das auxiliares de serviço? Porque as auxiliares de serviço, os valores são bem diferentes. Praticamente, a maioria delas, 90% das auxiliares de serviço, supera 20 mil reais. Chega até a 25 mil reais. Por exemplo, quem recebia R$ 46,36 como auxiliar de serviço ou merendeira na época, certo? Aí também envolve o pessoal que é motorista da prefeitura na época, da educação, os auxiliares de escrita, técnico administrativo, escriturário, vigia, todo esse pessoal da educação está envolvido, não é só professor não, certo? Então, esses servidores, eles, os valores são bem diferentes, são maiores. Por que são maiores? Porque em 1996, os professores passaram a ganhar pelo menos o salário mínimo. O PIS mesmo só vem em 2009, o PIS do magistério. E os demais servidores continuaram na desgraceira aí. Ou seja, um salário de fome, R$ 46,36. Por isso que o valor das auxiliares de serviço, merendeiras, do pessoal de apoio é bem maior, né, que chega acima de 20 mil reais, desde que não tenha no contra-cheque gratificações, né? Porque cada um dava seus pulos. Falava com o vereador, falava com o deputado, falava com o secretário, falava com o prefeito, com o vice-prefeito, né, com um amigo que tivesse influência na prefeitura e conseguia aumentar o seu salário. Né? Então, por isso que, inclusive, essa semana uma professora ligou e achando o valor pouco, né, o dela só deu 2.000 e poucos reais. Mas quando eu fui olhar o contra-cheque dela, que inclusive ela me mandou, ela tinha um abono. Abono, mês tal, não dizia nem a lei, mas tinha um abono. Então, reduz, porque se você tiver um T40, se você aceitar, por exemplo, colocar no seu contra-cheque o valor do seu irmão que está contratado, da sua irmã que está contratada, vai contar tudo, porque a história nossa está no contra-cheque. Né? Por isso que eu desafiei lá na Câmara e desafiei aqui também. Né? Pega o contra-cheque de Zé Gonçalves no centro administrativo, na secretaria, de 9 de junho de 98 até agora, para ver se tem algo fora o que diz a lei. Não encontra. Era, eu recebia R$57. E olha que eu entrei no concurso em 98. Então, esses professores estão recebendo, vão receber primeiro devido aos valores. Mas as auxiliares de serviço, né, nós, a nossa esperança é que também saia. O próximo ano já vamos ter aí bons resultados, né, para todo esse pessoal. Tem uma paciênciazinha, porque não tem lógica você ter 25 mil para receber, tu vai fazer acordo para receber 7.500, quando tirar tudo fica por 6 mil, não tem lógica. Então, é melhor aguardar, vai demorar um pouquinho, mas vai sair. A prova está aqui. Quem dizia que não saía precatório de jeito nenhum, está saindo. Em 96, 47 professores já receberam. E para o ano, o volume, com certeza, vai ser maior.
E lembrar também que nos grupos de WhatsApp, como você bem disse, além de ter aqueles que recebem, dizem que não recebem, desestimulando as pessoas, ainda há aqueles que são, digamos assim, pessimistas demais, né? E outros que querem avançar, aparecer na frente dos outros e ainda querem culpar o sindicato. Essa lista, essa relação, essa ordem de pagamento não é o sindicato que faz.
Exatamente, é o próprio Tribunal de Justiça do Estado através do setor de precatórios. E em relação aos herdeiros de 1996... é o mesmo procedimento. Esse ano não sai dinheiro para herdeiros, porque os herdeiros, eles são mais apressados do que propriamente os que estão vivos. Né? Eu sei, inclusive, eu defendo que primeiro era para sair dinheiro logo para o pessoal que já tinha falecido. Né? Mas acontece o seguinte, tem gente que está vivo, mas está com câncer, que tem prioridade. Né? Tem a questão da idade, gente com 80 anos, certo? Doente e tal. Então, na verdade, todos precisam. Todos precisam, né? E aí é aquela velha questão, né? Vamos depender da justiça. Não é a questão de advogado. De maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma. Porque teve servidor que entrou com advogado particular, pagou as custas. Olha que coisa aí. Pagou as custas. Quando caiu aqui no cartório, foi cobrado as custas. Essa professora pagou R$1.200 de custas com advogado particular. Certo? E até agora não recebeu. E o que é que aconteceu no nosso caso? Doutor Jeová, o cartório aqui cobrou, doutor Jeová entrou com recurso junto ao Tribunal de Justiça, ganhou, certo? E por isso que está demorando um pouquinho, que já era para mais gente ter recebido, ganhou e está sendo juntado ao processo aqui em paz, e o pessoal está pagando. Ou seja, como é que um servidor, gente, vai pagar R$1.200 de custo processual? Fora os honorários do advogado, que é 20%. Ainda tem 27,5%, né, do imposto de renda, quem recebeu esses valores, que inclusive nós vamos reunir com esse pessoal que já recebeu, porque tem a questão da declaração de imposto de renda, para a questão da restituição. Tem que ver tudo isso aí, né, porque tem que ter restituição para quem realmente pagou, né, quando juntar o seu salário. Então, não depende do SINFEP. O nosso objetivo é que todos recebam, mas o bom é que já começou a receber de 96, certo? E o pessoal está satisfeito, está, né, satisfeito. Muita gente também, tem uns que não agradecem, falei, Fábio, mas tem muita gente me ligando para a Carminha, certo? Agradecendo, eles tinham que estar num momento bom, né, o que estava precisando. Realmente, todos estão precisando, mas aí não depende do SINFEP, porque o nosso objetivo aqui e o nosso desejo é que todos recebessem imediatamente. Então, o trabalho está sendo feito com o doutor Jeová Campos, com a doutora Thaís, com o doutor Tiago, com o doutor Anselmo, né, para que todos realmente possam receber os que estão vivos e os herdeiros dos que faleceram. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa SINFEP para Todos.
A vida passa, telefono e você já não me atende. Namorados se encontrando e eu estava
Sempre um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pingos de amor, né? O grande Paulo Diniz. Saudoso também, né? Morreu Belchior, morreu Paulo Diniz. Mas,
afinal de contas,
o que prestava de música.
Vale salientar, por exemplo, esse ano de 2022 a 2023, o que a gente perdeu de vozes da música popular brasileira, de grandes nomes, não está no gibi, né? Isso aí é fato. Mas vamos vivendo, vamos torcendo para que novas vozes apareçam, o que é difícil, porque tem cada situação na atualidade que é triste, né?
Pois é, prefeito. Nós vamos divulgar esse calendário de assembleias, né? De janeiro e fevereiro de 2024. Dizer que o lançamento nosso está previsto aí para o dia 21 de fevereiro, né? 21 de fevereiro. Mas a partir do dia 22 de janeiro a gente já vai começar a fazer esse trabalho, né, de base. Então, na segunda-feira, dia 22 de janeiro, a Assembleia será às 4 horas da tarde em Santa Luzia.
Na terça-feira, dia 23, nós vamos estar em Areia de Baraúnas às 9 horas e em Cacimba de Areia às 17 horas.
Já na quarta-feira, dia 24, estaremos no município de Emas às 9 horas da manhã e Olho d'Água às 5 horas da tarde.
Na quinta-feira, dia 25 de janeiro, vamos a Condado às 16 horas e Malta às 19 horas.
Eu estou gostando que lá em Condado tem o lanche, né? Em Malta tem o jantar.
O jantar, né? Gilson lá em Condado.
Gilson e Osana lá em Malta. É. Na sexta-feira, dia 26... 3 horas da tarde lá em Salgadinho e às 7 da noite em Assunção. Lá em Salgadinho também, Josnaldo dá um prejuízo danado. Ele compra aqueles bolos confeitados lá, né?
Para
os mais caros que tem.
Né? Aí o lanche, vai ser o lanche, né?
O lanche. A merenda lá em Salgadinho.
No sábado, dia 27 de janeiro, nós estaremos em Vista Serrana às 9 horas e às 15 horas em São José de Espinharas.
Pois é, lá em Vista Serrana a gente vai almoçar lá na casa do vereador Evaldo Medeiros, né, que faz a luta lá com os servidores, junto com o sindicato, né? E quando terminar a reunião lá em São José de Espinharas, a gente vai comer um doce lá em Max Gligório, né?
Lá Mirão, lá na fazenda de Max Gligório.
Exatamente. Na segunda, dia 29, será a vez de Tenório, às 4 horas da tarde. A gente já tem um lanche lá na casa de Mônica, da professora. E em Júpiter de Solidó, às 7 da noite, aí lá a janta vai ser castanha, né?
Na terça-feira, dia 30 de janeiro, nós vamos estar em Catingueira às 16 horas e em Santa Terezinha às 19 horas.
Pois é, Catingueira, 4 da tarde, Santa Terezinha, a merenda vai ser lá na casa de Valéria, né? E Catingueira lá em Adivan e Vera.
Muito bem.
Na quarta-feira, dia 31, São José de Sabugi, às 4 horas da tarde, né? O Gabriel já vai articulando lá o pessoal. E em Várzea, às 7 da noite, lá com a professora Edir, que também já está mobilizando o pessoal.
Isso aí é o calendário do mês de janeiro, que acabamos de dizer. Veja aí, vamos estar em 9 atividades, sendo que delas a maioria tem 2 atividades, né? Então aí 19, na verdade, porque nós temos duas cidades em cada uma delas, com exceção de Santa Luzia, que nesse dia vai ser só Santa Luzia. Mas você vê, Gonçalves, eu aproveito para lembrar desse calendário dos caras de pau que ainda dizem que os sindicalistas não trabalham, né?
Pois é, mas aí o chassi aqui
não é adulterado.
Não foi adulterado, continua firme.
Muito bem. Vamos ao mês de fevereiro?
Nem o meu, nem do sindicato.
Exatamente.
Mês de fevereiro, na quinta-feira, dia 1º, às 4 horas da tarde, estaremos realizando a Assembleia Geral do Sinfem de passagem, né? A Edilma lá, o Marreta, né? A Demauro, a turma lá de passagem na mobilização. E São Mamede, às 7 da noite, quando terminar, a gente toma a sopa lá em Haroldo, né?
Em Haroldo. E mandar um abraço, já aproveitando, São Mamede, as nossas amigas diretoras, a professora Socorro Silva, a Josilene, a sua irmã, e também a Marinês Cruz, que nos auxilia lá, fazendo o movimento, a mobilização.
Inclusive, Marinês está de casa nova, né? Ela poderia preparar o jantar para a gente, já que vai ser 7 da noite.
Olha, Marinês.
Vamos fazer lá em Marinês. Agora que eu pensei em estar de casa nova, a gente já inaugura
com
uma sopa à noite.
Muito bem.
Marinês, organiza aí.
Na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, nós vamos estar às 8 horas da manhã em Quixaba, às 16 horas em Mãe d'Água e também em São José do Bonfim. Nesse dia nós vamos ter duas equipes aí, né, para fazer esse trabalho, às 16 horas em Mãe d'Água e também às 16 horas em São José do Bonfim.
Exato, em Quixaba nós vamos visitar os locais de trabalho, porque lá em Quixaba praticamente só funciona o horário de manhã, né? À tarde não funciona nem à noite. E Mãe d'Água nós vamos fazer essa reunião às 4 da tarde, São José do Bonfim. As companheiras lá, Vande Cleide e Cistro, lá em Mãe d'Água, articular o pessoal, e São José do Bonfim, acompanhar o Bonneide e demais companheiros da diretoria, fazer essa mobilização. E na semana de 5, 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, vai ser a mobilização aqui em Passo, né? Mobilização, trabalho de base, e dia 21 de fevereiro, o lançamento da campanha salarial 2024, que tem como tema Somos Resistência e Luta. Então, é uma tarefa árdua, né? Essa nossa daqui para 2024, né? Então muita coisa ainda para fazer nesses municípios, né? Então nós vamos discutir a pauta, vai ser o quê? Todas as ações que tramitam na justiça, os precatórios que estão saindo, as reivindicações que não foram atendidas pelos prefeitos, a maioria em relação à implantação da insalubridade, né? Então uma pauta bem extensa para apresentar aos gestores municipais. Em relação aqui a Patos, por exemplo, nós estamos preocupados porque o município de Patos recebeu, do mês de julho para cá, praticamente mais de R$400 mil, e esse dinheiro é justamente da portaria 960, do dia 17 de julho de 2023, do governo Lula, que assegura o pagamento por desempenho da saúde bucal, da atenção primária à saúde. Ou seja, é um dinheiro que vem exclusivamente para pagar a dentistas auxiliares de saúde bucal, técnico de saúde bucal. Estou colocando isso aqui, mas os outros municípios também estão vindo dinheiro, né? Que inclusive a gente vai estar fazendo levantamento em todos os municípios para divulgarmos aqui. O prefeito não mandou projeto de lei para a Câmara, apesar da gente já ter solicitado, o sindicato já ter solicitado, a odontologia já ter reunido, inclusive, com o secretário Leondes aqui de Patos, mas ele disse que não vai pagar, não quer pagar, né? E, inclusive o prefeito de Campina Grande, né, que não é flor que se cheira, não tem a dúvida disso, né? O Bruno Cunha Lima Branco, né? Branco, né? Interessante isso. Já mandou o projeto de lei no dia 21 de novembro, colocando aqui: dispõe sobre o incentivo por desempenho individual variável a ser concedido aos profissionais da saúde bucal na atenção primária à saúde, com recursos oriundos advindos do Programa de Desempenho da Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, instituído pela portaria GMMS, número 960, 17 de julho de 2023, na forma que especifique de outras providências. Então está aqui, o prefeito de Campina Grande está garantindo aqui, cirurgião dentista, 42%, técnico em saúde bucal, 28%, auxiliar de saúde bucal, 27%, equipe da Coordenação Municipal de Saúde Bucal, 3%. A proposta que nós encaminhamos aqui ao prefeito é justamente 60% para o cirurgião dentista e 40% para auxiliar em saúde bucal. 60% e 40%.
O dinheiro chegou, está chegando, e o secretário não quer pagar, nem o prefeito. Essa situação aqui em Passos que nós estamos vivendo. Inclusive, cobranças, não só do Sinfep, mas também do Sindicato dos Odontólogos do Estado da Paraíba, né, que está notificando também as prefeituras, como o Sinfep está notificando os 23 municípios da nossa base territorial. Então, veja bem, tem gente dizendo aí, não, mas não estamos conseguindo nada. Eu estava avaliando aqui, avaliando seriamente. Nós temos um prefeito e um vice. Quem tem a caneta na mão é o prefeito. O prefeito tem maioria na Câmara, porque de 17 vereadores aqui em Passos, somente temos 4 de oposição, eu e mais 3. Ele tem lá 13 votos, né? Apesar da presidente não votar, mas quando é necessidade, ela vota. Se empatar, ela vota, mas não precisa nem de votar, né? Então, o prefeito tem a caneta na mão, o prefeito está recebendo dinheiro, né? Os vereadores da oposição, nós estamos cobrando, o sindicato está cobrando. Então, a ruindade é de quem? É de quem?
Só pode ser do prefeito.
É, tá entendendo? Ele que não quer pagar. Ah, não está conseguindo. Não está conseguindo porque nós não temos, infelizmente, um gestor comprometido, né, com os servidores e servidoras do município. Porque o que nós ganhamos em gestões anteriores, nós estamos perdendo. Por exemplo, a enfermagem perdeu R$ 1.925. E quem votou para tirar R$ 1.925 não foram os vereadores da oposição em Patos. Foram os vereadores da situação. Quem mandou o projeto não foi vereador da oposição, foi o prefeito na boa. É essa a realidade. A verdade é a realidade. Aí eu acho ruim, porque a gente fala na tribuna, quem está do lado dos servidores e do povo, quem está contra os servidores e o povo. Né? Você tem uma ideia, os agentes comunitários de saúde têm um incentivo adicional que não receberam. Tem um Previne Brasil dos servidores da saúde que não receberam. Tem um 14º salário, né? E a gratificação que recebiam lá da época ainda de Dinaldo, de 40%, reduziu para 25%. Está aí os agentes de saúde e os agentes de combate às endemias. Os agentes comunitários de saúde são filiados aos sindicatos. Tem uns 5 agentes de combate às endemias que também são filiados aos sindicatos. Mas a maioria dos agentes de combate às endemias são filiados aos Sinfep. Então, os sindicatos, na verdade, não estão sendo respeitados aqui em Patos. A gente está fazendo a luta, está fazendo a denúncia, que a gente tem que dizer o que está acontecendo. Porque, infelizmente, tem muito servidor que pensa que é culpa do sindicato. Né? Que é culpa, inclusive, nossa. A Câmara, não, nós não estamos votando contra o povo, não. Nós não estamos votando contra os servidores, não. Pode fazer uma pesquisa lá na Câmara. Veja as votações de servidores públicos, como foi, como aconteceu. Quem é que está votando para retirar direito de servidor? Veja lá. É a base da gestão. É a base do prefeito na Câmara. Essa é a verdade. Agora, muita gente não quer realmente admitir, né? Vamos agora para mais um intervalo musical. Tem aquela música de Bezerra da Silva aí. Bezerra da Silva. É uma música interessante para esse bate-papo de hoje.
Aí, senhor, cuidado com essa rapaziada do pescoço ocupado. Eles não são de brincadeira. É uma paz de 171, unidade. E se vocês estão afim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
Só porque moro no morro, a minha miséria vocês despertou. A verdade é que vivo com fome, nunca roubei ninguém, sou um trabalhador. E há um assalto a banco, como não podem prender o poderoso chefão? Aí os jornais vêm logo dizendo que aqui no morro só mora ladrão.
Se vocês estão aqui de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
Algemo malandro, né? Falar a verdade é crime, porém eu assumo o que vou dizer. Como posso ser ladrão se eu não tenho nem o que comer? Não tenho curso superior, nem o meu nome eu sei assinar. Onde foi que se viu um pobre favelado com
passaporte pra poder roubar.
Se você ficar aqui de primeiro ladrão, fazer voltar pelo mesmo caminho.
A roça logo, mano.
Está escondido lá embaixo. A casa gravada tá e o colar.
É tudo 14.
Está escondido lá embaixo. A casa gravada tá e o colar.
No morro ninguém tem mansão, nem casa de campo pra veranear. Nem arte pra passeios marítimos e nem avião particular. Somos vítimas de uma sociedade famigerada e cheia de malícia. No morro ninguém tem milhões de dólares depositado nos bancos da Suíça.
Se vocês estão aqui de prender o ladrão,
aí tá certo.
Podem voltar pelo mesmo caminho.
Pra quê?
O ladrão está escondido lá embaixo. A casa gravada e o colar.
Ele faz que não vem.
O ladrão está escondido lá embaixo. A casa gravada e o colar.
Se vocês estão a fim de prender o honesto, podem voltar pelo mesmo caminho. Os 14 estão escondidos lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho.
O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, o grande Bezerra da Silva, né? Esse povo só procura ladrão, né? Pensa logo que é o pobre, né? Vamos logo para a periferia, onde os ladrões estão realmente na elite desse país, os engravatados, né? Mas aí não encontra. Mas, meus amigos e amigas, nós vamos agora falar sobre os precatórios de 1999. Veja bem, essa ação ela foi impetrada no dia 3 de setembro de 1999. Essa ação contempla 703 servidores. Interessante que 96.503 e 99.703 servidores. Ocorre que a decisão do juiz foi confirmando o seguinte, diferentemente de 96, quem era sócio do sindicato em 99 tinha direito. Quem não era, ficou de fora. Ficou de fora. Só que ainda tem uns servidores que trabalhavam na educação, que entraram inclusive em 98, que não estão em 99, que têm direito. E a gente inclusive está vendo essa possibilidade também de algumas outras secretarias, porque nós tivemos, identificamos que situações. Por exemplo, você começou na Secretaria de Educação, trabalhou lá 2, 3 anos, aí depois foi para outra secretaria. Então, se você trabalhou nesse período também, você vai ter direito a 90, que entrou em 98, né? Nesse caso. Então, nós vamos analisar tudo isso com os servidores e servidores de 1999. Esse precatório foi recebido a metade, 50%, que deu 2, 3 mil, 4 mil para cada um, uma média de 4 mil, só que agora o valor está vindo bem maior. Está vindo 4.500, está vindo 5.100, 6 mil e pouco, né? 6 mil e pouco. Muita gente aqui recebendo 6.114, 6.004, mas eles passam a maioria de 5 mil reais. De 5 mil reais. Então, veja bem, está sendo feito o desconto de imposto de renda, e a gente tem que também acompanhar esse pessoal nessa questão do imposto de renda na declaração. Porque quem pagou imposto de renda vai ter que ter devolução, né? Mas 250 servidores já receberam os precatórios de 1999, a segunda parcela. Está faltando ainda 450, né? Porque tem aí 450 com 250 dá 700, né? 700. E esses valores, eles estão sendo corrigidos. É muito processo, gente. É muita coisa para ser feita. Então, não é automático, né? Os lotes aqui, podemos dizer isso, de pagamento está sendo feito de 20, 25, 23, certo? Então, os valores, eles são atualizados. Por isso que servidores que receberam 3 mil, né, estão recebendo agora 5.100, né? Por quê? Porque foi corrigido. Porque essa primeira parcela saiu em 2019. E depois de 4 anos está saindo a segunda. Então, são valores que têm que ser atualizados. não é vaptivupt, não. Né? E nós começamos, inclusive, a fazer essa relação, deixamos a letra M por último, e a letra M, só de, na letra M tem mais de 200 servidores. Mais de 200 servidores. Então, desse processo, eu acho que apenas umas 3 pessoas receberam, porque na época estava com câncer, já até faleceram. Em relação aos herdeiros desse precatório de 1999, não sai dinheiro esse ano. Por que não sai dinheiro? Porque os advogados estão fazendo uma petição para o Tribunal de Justiça, pedindo um valor que cada um tem direito, atualizado. Em seguida, vai entrar em contato com o herdeiro ou os herdeiros para fazer o inventário, certo? Porque, infelizmente, na Paraíba tem que fazer isso mesmo. Por exemplo, tem um casal, o servidor morre, deixa só a viúva. Mesmo para ela receber, vai ter que fazer o inventário. Tem que ir no cartório, pegar o valor no processo tudo direitinho. Isso não é rápido, não. Se os vivos estão com dificuldade, imagina os que morreram. E outra coisa, uma série de enroladas. Não sabe? Tem um pessoal que chega, que sinceramente, se tivesse tido o cuidado com os que morreram, como tem agora com o dinheiro para receber, seria outra realidade. Né? Porque tem uns 3, 4, 5 que não dá um sossego. E não vai sair não vai sair de... É a primeira vez que eu vejo esse pessoal no sindicato. Né? Então morra para você saber o que... Né? O que a gente observa, o que acontece, né, com as pessoas que morrem. Então, veja bem, os herdeiros têm que aguardar, porque vai ter que realmente fazer... Feita essa petição, o tribunal do setor precatório vai mandar o valor e os advogados vão entrar em contato com o servidor, com os herdeiros do servidor e da servidora, que tem o contato de todo o pessoal. Então, aguarda. Agora, esse ano não sai para herdeiro, nem de 96, nem de 99. Agora, 250 servidores já receberam esses precatórios. Nós não vamos dizer valor aqui, mas nós vamos ler a relação, porque tem muita gente, inclusive, que recebeu, que está dizendo que não recebeu. Né? Ora, gente, não façam isso, né? Porque subtendo-se assim que, não, fulano de tá saiu, o meu não saiu. Essa semana mesmo eu presenciei uma situação, uma conversa entre dois servidores. Se eu recebi, aí o outro disse, eu não recebi não, eu ia chegando e vou olhar como é teu nome, mas tu recebeu, rapaz, tu recebeu mais do que ele, rapaz, não faça isso não. Como estavam os dois, eu disse o valor que eles tinham recebido. Né? Mas é desse jeito que as coisas acontecem. Mas nós vamos agora relacionar aqui o pessoal que recebeu. Pode começar aí, Frei Fábio.
Muito bem. Então, só para relembrar, isso aqui é a segunda parcela dos precatórios de 1999.
Isso.
Já receberam, então, Aldo de Souza Caetano, Antônia Moraes de Lima, Damião da Silva Ferreira, Enilda Alves de Brito, Genaldo Soares Serafim, Geraldo Pereira da Silva, Geraldo Tavares de França, Gumercino Rodrigues de Araújo Neto, Helena Paulo de Oliveira Lucena, Iaponira Ferreira, Inácia Ferreira da Silva, Inácia Pereira da Silva, Ione Oliveira dos Santos, Irandilma Araújo Silva Moraes, Joana Dark Ferreira de Lucena, Joana Nunes Feitosa, João Batista de A. Santiago, João Batista de Araújo Pereira, João Batista de Lima, João Batista Mendes Ferreira, Joatan Borges Tavares, Joécia Alves de Lima, José Alves de Moura.
Continuando aqui, quem já recebeu os precatórios, a segunda parcela de 1999. Adriana Nicasso de Medeiros, Alessandra Monteiro Mamede, Algina Alves Fernandes Candeia, Ana Maria Corrêa Xavier, Ana Tereza da Silva Alves, Avaneide Gomes Alves, Benilda Medeiros Maris, Celiano da Silva Gomes, Cleonice Nóbrega da Silva, Cristiane Rejane dos Santos, Damião Pereira do Nascimento, Eduardo Perônico Damião, Elisete de Araújo Rodrigues, Enilda Medeiros da Nóbrega, Eunice de Souza Germano, Estênio Dantas de Souza, Euceli Nascimento da Silva, Felipe Nery Costa, Francinete Pereira de A. Josino, Francisca da Costa Silva, Francisca Pereira de Souza, Francisca Ruba de A. C. Lustosa, Francisco Braz Neto.
José Caetano de Souza Neto, José Carlos Diniz dos Santos, José Celestino da Costa, José Dilson Ribeiro da Silva, José Ilso Rodrigues da Silva, José Nestor de Almeida, José Nilson Clementino Mamede, Josefa Casimiro Alves, Joselândia Leandro de Medeiros Nóbrega, Josivan Fernandes da Silva, Jurandir Costa Alves, Lauro da Silva Alves, Lucilene Carlota, Lucinda Lucena de Andrade, Lucinete Queiroz Pereira, Luiz Francisco da Silva, Luísa do Nascimento Bezerra, Luzimar dos Santos Cunha, Maria de Fátima da Silva, Maria do Socorro O da Silva, Maria Lucena da Conceição, Olivan Chaves de Andrade e Severino Cavalcante.
Pois é, é o cigano, Severino Cavalcante. Continuando aí, quem recebeu a segunda parcela dos precatórios de 1999. Adriana da Silva Souza, Adriano Gomes de Lucena, Alba Lúcia da Silva Monteiro, Alba Maria Alves de Araújo, Alcineira da Silva Pereira, Alcilei de Souza D. de Andrade, Alcinete de Souza Simão, Aluís Pereira da Silva, Ana Lúcia Gomes Silva, Ana Maria dos Santos Rodrigues, Ana Medeiros de L. Cavalcante, Antônia da Silva Pereira, Antônia Ascioli de Oliveira, Antônio Inácio de Almeida, Antônio Laíris de Queiroz, Alcione Carneiro de Carvalho, Aurinete Gomes de Lucena, Carlos Alberto da Conceição, Celiana Norberto Dantas, Celina Nunes de Araújo, Cícera Nazaré Nunes, Cícera Pereira de Lima, Claudionete Araújo Marques, Damiana Xavier de Oliveira e Darli Candeia Lucena.
José Genário Soares Serafim, José Gonçalves de Araújo, José Torres Gonçalves, José Valdir de Oliveira Silva, Josimar Fernandes Rodrigues, Josenilda Vieira Vanderlei, Josenide Lucena Medeiros, Judas Tadeu Mota de Oliveira, Kalina Alves Cordeiro, Lúcia Maria dos Santos Guedes, Lúcia Roberta de Souza Gomes, Luciana Gomes da Silva, Luciana Lustosa Vieira, Luciana Silva, Luiz Gonzaga de Farias, Luiz Gonzaga Moura Xavier, Luzineide de Medeiros Silva, Manuel da Silva Gadelha, Maria Aparecida Lira de Andrade, Maria da Guia da Silva, Maria da Guia Oliveira Almeida, Maria das Dores de Almeida Lopes, Maria de Fátima Batista da Silva, Maria de Lourdes Alves e Maria de Lourdes G. da Silva.
Continuando aqui, quem recebeu a segunda parcela dos precatórios de 1999. Abel Cícero Nunes, Cláudia de Souza Santana Medeiros, Cleonice Maria Vicente, Edmilson Moreno, Edivaldo Cabral dos Santos, Francisca Gonçalves de Oliveira, Jean Simones Borges de Medeiros, Gessiene de Oliveira Fernandes, Geralda Alves de Oliveira, Geralda Gomes da Silva, Geraldina Santos da Silva, Gertrude Mota de Oliveira, Gilvanete Fernandes de Lucena, Ilza Bezerra dos Santos, Inácio Ambrose Barbosa, Inácia de Medeiros Alexandre, Ineide de Xavier, Ivaneide Amorim Guedes, Ivaneide Pereira do Nascimento, Jaqueline Ferreira Nóbrega Braz, Jaelma de Souza Tavares, Jaelma Figueiredo Soares, Joelma Gomes da Silva, José Edivaldo Batista e José Ivan Batista.
Dando continuidade, temos Antônia Albacione da S. Barbosa, Francisco Gonçalves Araújo, Aide Silva, Yara Vidal de Medeiros, Cátia Silva de Araújo, Maria Célia da Conceição, Maria do Carmo Ferreira, Maria do Socorro de Araújo, Maria Francisca Ferreira, Maria Gorete Andrade, Maria José Silva, Maria Lindaci Lira Brilhante, Maria Moreira Batista, Nair Guedes Vieira, Nilo Moraes de Lucena, Pedro Jorge Mendes, Pedro Medeiros da Cruz, Pelismar dos Santos Cruz, Raimunda Pedrosa Lucena, Raimundo Pereira de Lucena, Raimundo Bezerra Bento, Regina Maria Ribeiro, Reneide Régia Rodrigues e Ricardo Buzeiro Nunes.
Continuando aqui, quem recebeu a segunda parcela de 1999 dos precatórios. Francisca Jane Alves Fernandes, Francisca Maria da S. Carlota, Francisca Maria Souza da Costa, Francisca Pereira de Souza, Francisca Silva dos Santos, Francisca Araújo de Lucena, Francisco Marcelino da Silva, Francisco Moraes de Lucena, Francisco Pereira de Lucena, José Pedro Moraes da Silva, Maria de Fátima da Silva, Pedro Jorge Ferreira da Silva e Severina Menina de Oliveira.
Rita de Cássia Alves Santos, Rita Matias de Oliveira, Rivaldo Alves dos Santos, Rosilene Leandro Pontes, Rosilene Sutero da Silva, Sebastião Barbosa, Simone Limeira, Sônia Maria Gomes, Terezinha Ferreira da Silva, Terezinha Lacerda da Silva, Valdenor Enéas de Souza, Valéria Costa, Valquíria Pereira, Vânia Ferreira Avelino, Vânia Maria Campos, Vânia Silva Torres, Verúzia Medeiros de Oliveira, Volândia Oliveira Monteiro, Zacarias Inácio dos Santos e Zildo Gomes Leite.
Continuando aqui, quem recebeu a segunda parcela dos precatórios de 1999. Débora Silva Oliveira, Diana Luciana de Souza, Dilma Moreira Campos, Dilva Alves do Nascimento, Dulcinea César Torres, Edileza Maria da Silva Araújo, Edinalva Edna de M. Santos, Edson Pedro Ferreira, Edivaldo Vieira de Lima, Egione Carvalho B. Ferreira, Eliane Gouveia Ferreira, Elias Bonifácio, Emanuel Bezerra Lima, Erinalva da Silva Macário, Erivaldo Rodrigues da Costa, Erivanildo Batista de Souza, José Pereira de Lima, Fabiana de Lima Brito, Fernando Mamete dos Santos, Francinaldo Pereira Rodrigues, Francisca Corrêa Leite, Francisca de Araújo da S. Lucena, Francisca Delfino da Costa, Francisca dos Santos Souza, Francisca Garcia dos Santos, Francisco Damião S. Rodrigues, Francisco de Assis da Silva, Francisco Esteves dos Santos, Edenilza Galdino, Inaura Francisca da Silva, Jailton Monteiro, Joaquim Ferreira Neto, Josimar de Souza Benigno, José da Silva Neto, José Baroz dos Santos, José Patrício Ferreira, Marcos Antônio Vieira, Maria de Luz de Guedes, Maria José Xavier, Maria Lúcia dos S. Domingos, Osmar Rodrigues Pedro da Silva, Rivelino de Freitas Hipólito, Sônia Maria Leite Paraguai, Terezinha Nilma F. do Nascimento e Terezinha Guedes de Lira. Tá aí, 250 servidores que receberam a segunda parcela de 1999 dos precatórios. Gente, vocês vão preparando aí o seguinte, né? O último contra-cheque de vocês, tá certo? Do mês de novembro, vocês pegam esse contra-cheque agora do mês de novembro. No próximo programa eu vou avisar para vocês que hoje não dá mais tempo. E também o comprovante dos honorários, você já vai tirando cópia, né? Para juntar esse contra-cheque, porque tem outras demandas de todos esses servidores e nós vamos reunir com vocês o mais rápido possível. Por hoje é só, domingo nos encontraremos com mais um programa Assim Fé para Todos, se Deus quiser. Forte abraço e até domingo.
Um abraço a todos que nos escutam, os nossos filiados do SINFEMP. Se Deus quiser, no próximo domingo nos encontramos aqui com o programa SINFEMP para Todos.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar pé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.